conversar agora com o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci. Prefeito Fedoca, bom dia, obrigada por nos atender nessa manhã.
Oi, tudo bem, Andressa? Prazer em falar contigo e com a Rosane.
Bom dia, prefeito.
Bom, prefeito, a gente já conversou em situações melhores, mas agora vamos falar um pouquinho sobre esse surto de coronavírus numa casa de idosos aí na cidade, que chamou a atenção do restante do Rio Grande do Sul. Afinal, o Gramado é conhecido, é o nosso símbolo turístico, e aí, dessa vez, virou notícia por 7 mortos somente num lugar. Quais são as informações que o senhor nos traz daí sobre isso? Porque dos 30 idosos que foram testados, 21 tiveram o positivo e um terço deles faleceu nesses últimos dias. Como é que é? Primeiro, peço que o senhor conte para os nossos ouvintes como funciona esse lar de idosos, quais são os cuidados que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde exigem de um lugar como esse aí na cidade.
Olha, o que eu posso esclarecer, ao menos no âmbito aqui da administração, é de que esse estabelecimento acabou se configurando como um foco, né, de infecções, um foco localizado, que resultou nesse índice, né, de óbitos, nesse número de óbitos, e evidentemente de pessoas que estão contaminadas. Nós temos hoje em dados bem concretos de idosos hospitalizados, nós temos 5 idosos, 4 estão na UTI e 1 na enfermaria, e 2 funcionários da clínica. Né? Isso dentro de um conjunto, de um universo de 35 pessoas confirmadas. 22 idosos e 12 funcionários e um prestador eventual de serviços. Então, tudo isso já está localizado, já está segregado e estão sob tratamento.
Prefeito, o senhor acha razoável um número desses numa cidade do tamanho de Gramado? São 40 mil habitantes, né? Uma proporção dessas no número de mortes, considerando-se que Gramado é uma cidade que até foi bastante questionada dentro do Rio Grande do Sul e fora também, porque houve aqueles casos de aglomeração aí e, obviamente, nenhum desses idosos estava na aglomeração, mas acaba pegando mal para a cidade esta imagem de uma cidade onde, numa mesma casa de idosos, 21 testam positivo e 7 morrem.
É, Rosane, tu tens razão. O que eu posso te responder é que se trata de uma fatalidade que para nós é invencível. Nós não tínhamos condições de estabelecer nenhuma projeção, nenhuma preparação em relação a isso, afora as nossas fiscalizações ordinárias e extraordinárias da vigilância sanitária. Agora, claro, uma cidade como Gramado, tudo repercute com mais veemência, né? Mas se a gente for aqui do lado, cidades aqui do lado, só num estabelecimento teve 427 contaminados. Né? Por que que não se viu repercussão? Porque não era jornalisticamente, talvez, né, importante.
Não, prefeito, Gramado... mas nesse estabelecimento, quantos morreram? A que o senhor se refere?
5. Sete.
Mas numa proporção de 400 e poucos, 7. Aí foram 21, 7. O que explica? Houve falta, as pessoas foram atendidas tarde demais. Como se explica esse percentual de mortes,
desculpa,
prefeito?
Desculpa, Rosana, a explicação é quase que óbvia. Né? Trata-se de uma clínica especializada em cuidar de idosos. É uma clínica médica, não é uma clínica, não é um lar de idosos. É uma clínica médica que cuida de pacientes com comorbidades.
Então, prefeito, mas isso, clínicas que cuidam de pacientes idosos com comorbidades existem em todas as grandes cidades, médias cidades brasileiras. É que essa proporção chama muito a atenção e por isso a gente fica muito intrigado e lamenta. Eu quero expressar aqui a minha solidariedade às famílias, porque o fato de uma pessoa ser idosa não é uma condenação à morte, né? E é uma proporção muito elevada, prefeito.
É, eu diria assim, ó, diante dos números que nós temos, ela desbordou da proporcionalidade que a gente pudesse, digamos, chamar de, não de natural, mas de suportável. Claro que transbordou, mas é importante que a gente saiba que são idosos com comorbidades graves, pessoas acima de, a maioria das que faleceram tinham mais de 90 anos. Então, não que a gente encare isso como uma coisa natural, mas é importante ter essa compreensão, né? Eu não quero absolutamente crucificar os proprietários e os cuidadores dessa clínica. O fato é que a Vigilância Sanitária está permanentemente cuidando disso, mas trata-se de um evento invencível, né?
Invencível, prefeito, eu queria entender melhor esse seu conceito de invencível, porque o senhor está passando a impressão de que se naturaliza essas mortes, prefeito. E como o senhor mesmo admitiu, a proporção é muito elevada e há que se entender como essas pessoas foram contaminadas, né, até porque o rastreamento, se sabe, é uma das formas de evitar que o vírus se propague mais e que cause maiores estragos.
Sim. Eu não chamaria que, assim, naturalizar esse episódio. Eu chamaria de esgaçar, estender a compreensão. Essa é o meu conceito, é a minha avaliação sobre isso. Porque pessoas idosas naturalmente estão mais suscetíveis. A gente tem visto pelos números apresentados. Agora, isso transborda do ordinário, sem dúvida nenhuma que transborda.
Até porque a cidade tem 18 mortos até aqui, né, prefeito? E somente desse lugar são 7. E é também por isso que chama muita atenção. Além disso, eu trago um outro dado, que é a incidência por 100 mil habitantes. E Gramado tem praticamente o dobro aqui de Porto Alegre. A que se deve isso? Qual a explicação que a prefeitura busca, imagino, para esse número?
Olha, não fosse esse episódio localizado, né, cujo foco está bem concentrado geograficamente, nós estaríamos com 12. Né, mas Gramado possui hoje 19 leitos de UTI e uma estrutura boa para curar. O que a gente não tem condições é de estabelecer um policiamento permanente em relação a essa moléstia. A gente faz todas as... A gente exige todos os protocolos, fixa todas as exigências e tenta fiscalizar o máximo possível. Eu não sei como é que isso está evoluindo nesta pandemia em relação a esta clínica. Por quê? Porque as coisas ainda estão acontecendo. A gente sabe que na clínica foram 35 pessoas testadas, né, e confirmadas. 22 idosos, 12 funcionários e um secundário. Isso é um dado alarmante, sem dúvida nenhuma, nos preocupa, mas eu acho que não chega a macular a imagem da cidade, porque se tratou de um episódio localizado, se tratou de algo que se concentrou num determinado lugar, mais do que isso, se concentrou num determinado estabelecimento. E isso faz com que a gente não compreenda melhor, mas faz com que a gente tenha uma análise mais serena sobre esse fato e não de capaz de infecções e de contaminações.
O prefeito, eu volto para a pergunta que a Rosane tinha feito antes, porque para mim, pelo menos, não ficou claro. Se descobriu qual foi o foco, houve um rastreamento para entender por que essa clínica teve tantos casos e por que teve tantas mortes? Eu aproveito para trazer um pouquinho da percepção dos nossos ouvintes aqui, que estão um pouco chocados com a sua entrevista, viu, prefeito? Porque entendem que há uma falta de sensibilidade em relação à imagem da cidade, que é uma coisa, e outra é esse número de casos dentro de uma clínica, que acaba com 7 mortos, e eu queria entender um pouquinho se foi feito esse caminho, esse rastreamento, a testagem, para entender como chegou, porque se esses idosos estavam dentro da clínica, alguém levou para lá? Como é que aconteceu? Vocês têm essa informação?
Olha, eu inicialmente devo dizer que ninguém pode se apropriar de um sentimento de tristeza e consternação maior do que o meu. Eu estou seguramente chocado, emocionado, consternado com tudo que aconteceu. O que eu preciso é dar explicações razoáveis. E essas explicações estão sendo dadas na medida em que a gente investigando, e agora eu vou para a tua pergunta especificamente, né? Não sem antes dizer aos ouvintes que a consternação deles não é maior que a minha, eu tenho certeza. Eu estou definitivamente arrasado com essa situação. Mas o que eu posso te dizer é que, segundo investigações, teria vindo de um servidor desta clínica contaminada, porque as visitas estariam proibidas pelo protocolo. E, segundo consta, mas isso é uma hipótese, né? Um servidor, um funcionário, teria contaminado os pacientes e os seus colegas.
Ah, ok. Não havia visita de parentes, por exemplo, dos idosos, esses protocolos estavam sendo cumpridos, então.
Eu não posso, Andressa, afirmar que não havia. Eu tenho a informação da clínica de que não havia a permissão para... Eu não fiz essa conferência, mas a informação é de que estavam proibidas as visitas, né? E isso teria ocorrido em face de um servidor. Mas isso é uma hipótese, eu não posso afirmá-la como verdadeira.
Perfeito. Rosane.
Prefeito, diante desse número, tá? Por mais que o senhor diga, é um caso localizado, mas o vírus, a gente sabe, o vírus não vai sozinho, ele vai sempre por alguém. O senhor levanta essa hipótese de que tenha sido um funcionário. Mas houve testagem das pessoas que tiveram contato com esse funcionário? E até que ponto, prefeito, o fato de Gramado estar levando uma vida quase normal, as pessoas, a gente vê mesmo pelas redes sociais aqui, muita gente se aglomerando no final de semana em Gramado, é uma preocupação para o senhor? Ou o senhor entende que, apesar desta situação aí, é normal o que está acontecendo, são normais as aglomerações de turistas no final de semana?
Olha, Rosane, Gramado tem feito barreiras de saneamento, né, que atacam os automóveis, fazem as verificações preliminares. A concentração que houve na rua coberta, eu depois fiz uma análise a partir de uma câmera aérea. Eu estava hospitalizado quando isso aconteceu, me submetendo a uma cirurgia muito delicada. Mas o que, que eu vi ali? Eu vi ali muito menos do que eu vi, por exemplo, quando eu saí do hospital numa quarta-feira, às 18h15, passando por três paradas de ônibus de Porto Alegre e vendo um contingente de pessoas bem superior a que se encontrava em dois nichos de aglomeração na rua coberta, dois nichos de dois restaurantes, muito mais pessoas aglomeradas e sem máscara. Eu vi num dia normal em Porto Alegre. Claro, Gramado repercute desse jeito, mas eu posso te dizer, José, que nós temos um sistema de monitoramento aéreo agora de cinco câmeras que fazem, dividimos em cinco sítios, digamos assim. Essas câmeras, elas localizam todo e qualquer celular que ingressar ali. Se o celular ficar parado, mesmo que não esteja plugado, se ele ficar parado por mais de 3 minutos, já a nossa central é acionada. Então, com isso, nós conseguimos evitar as aglomerações ali na rua coberta, o que é difícil diante do volume de pessoas e eventuais intempéries. Mas o fato é que, pelo menos na Rua Coberta, e agora estamos falando no Lago Negro, existe um sistema moderníssimo que flagra. Se houver o número X desses sítios de telefones parados, nós estamos calculando um telefone a cada 3 pessoas. Aciona a vigilância sanitária e ela imediatamente vai lá para dissolver essa possível aglomeração. Às vezes não é uma aglomeração com o mesmo objetivo, de frequentar o mesmo local, etc. Às vezes é uma aglomeração acidental, mas de qualquer maneira é uma aglomeração e a gente precisa dissolvê-la.
Prefeito de Gramado, acho que foi importante a gente conversar com o senhor, porque a cidade acabou chamando atenção nesses últimos dias por causa desse número, né? Um número numa clínica de idosos. Então é importante que o senhor traga as suas informações como chefe aí da cidade para os nossos ouvintes. Por isso lhe agradecemos, prefeito de Gramado. Fedoca, bom dia, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, bom dia para você.